Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Domingo, 7 de novembro de 2021, para todos, um bom domingo. Na apresentação está Ana Guedes, o Lio Saílo está na produção. Pode seguir-nos através da onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Não esqueça, estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigitia Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu, em rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Buba, rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, podem ouvir a Voz da América FM com a rádio Uberlando. Na cidade de São Domingos, é rádio comunitária Casumai. E em Catiú, Voz da América está em FM com a rádio educativa. De novo, bem-vindos. Na emissão de hoje, vamos falar sobre o desaparecimento de Jacinto Tshipa, músico e ex-combatente de Angola, que faleceu esta semana em Luanda, deixando mais pobre a cena musical. Na segunda meia hora vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos conversar com o jovem jornalista, o Israel Campos, sobre o prémio que recebeu recentemente por uma reportagem sobre questões climáticas. Reportagem essa que ele fez para a Voz da América. Mas antes, vamos às notícias do mundo.
Notícias comigo, Amancio Miguel. Começamos na Etiópia. Dezenas de milhares de pessoas reuniram-se em Addis Abeba neste domingo em apoio ao governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed, enquanto as tropas federais combatiam as forças rebeldes que ameaçam marchar sobre a cidade. Alguns manifestantes criticaram os Estados Unidos, que se encontram entre as potências estrangeiras que apelaram a um cessar-fogo numa guerra de um ano que matou milhares de pessoas, intensificada por entravances rebeldes no último fim de semana. Os Estados Unidos e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, a União Africana, o Quênia e Uganda apelaram nos últimos dias a um cessar-fogo. O governo de Abiy Ahmed comprometeu-se a continuar a lutar. Na sexta-feira, disse ter a responsabilidade de garantir a segurança do país e instou os seus parceiros internacionais a permanecer com a democracia da Etiópia. A administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou na terça-feira a Etiópia de grosseiras violações dos direitos humanos e disse que planeava retirar o país do acordo comercial da Lei de Crescimento e Oportunidade Africana, conhecido como AGOA. O conflito no norte da Etiópia começou há um ano, quando forças leais à TPLF confiscaram base militar na região de Tigray. Em resposta, Abiy Ahmed enviou tropas que inicialmente expulsaram a TPLF da capital regional Mekele, mas que enfrentaram uma forte inversão desde junho deste ano. Continuamos a apresentar as notícias. As forças de segurança sudanesas dispersaram neste domingo, com gás lacrimogéneo, um grupo de professores no início de uma chamada de desobediência civil de 2 dias contra o golpe militar do mês passado. Dezenas de professores carregando faixas com os dizeres não ao regime militar e pedindo uma transição para o regime civil pleno, fizeram um comício no exterior do Ministério da Educação, na capital, Khartoum. Protestos anti-golpe em todo o país, incluindo com dezenas de milhares a 30 de outubro, ocorreram desde o golpe de 25 de outubro, mas foram enfrentados por uma forte repressão. Pelo menos 14 manifestantes foram mortos e cerca de 300 feridos, de acordo com o Comitê Independente Central dos Médicos do Sudão. Não houve relatos imediatos de vítimas, mas um sindicato disse que um grande número de professores foi detido. A manifestação dos professores aconteceu após a liderança militar que executou o golpe ter substituído chefes de departamento do Ministério da Educação, como parte de mudanças radicais em vários outros setores. O protesto rejeita o retorno dos remanescentes do antigo regime do presidente deposto, Omar al-Bashir, disse o sindicato dos professores num post no Facebook. E por último, as autoridades iraquianas posicionaram tropas na capital do país, Bagdad, neste domingo, após uma tentativa fracassada de assassinato com drones armados que fizeram a residência do primeiro-ministro daquele país, que é o Iraque. O ataque aumentou significativamente as tensões provocadas pela recusa das milícias apoiadas pelo Irão em aceitar os resultados das eleições parlamentares do mês passado. 7 elementos da segurança do primeiro-ministro Mustafa al-Khadim foram feridos no ataque por pelo menos 2 drones armados na fortemente guarnecida zona verde de Bagdá, de acordo com 2 autoridades iraquianas que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizadas a dar declarações oficiais. Al-Khadimi saiu ileso. Mais tarde, ele apareceu na televisão iraquiana sentado atrás de uma mesa de camisa branca, parecendo calmo e composto. A sua mão esquerda parecia ter um penso. Um assessor confirmou um corte leve. Não houve nenhuma reivindicação do ataque, mas as suspeitas imediatamente recaíram sobre as milícias apoiadas pelo Irão, que haviam atacado Al-Khadimi publicamente e feito ameaças.
Artistas angolanos lamentam a morte de Jacinto Chipa e falam em descaso e abandono dos artistas que muito contribuíram para a cultura. Os músicos Alca Fernandes, Jamal e Bebe Jackson lamentaram o facto da sociedade angolana não saber valorizar os seus artistas enquanto em vida. Criticam a condição quase de mendicidade a que muitos músicos são remetidos em caso de doença. Reportagem de Kim Chaliongo.
Quando acabar esta guerra, mamãe, eu sei, irei a casa.
Quis o destino que a 3 de novembro se calasse para sempre a voz inconfundível do músico, compositor e combatente da linha da frente. As manifestações de dor pelo passamento físico do autor de Cartinhas da Saudade não se fizeram esperar. A artista Bavi Jackson lamenta a perda prematura do angolano que em vida respondia pelo nome de Jacinto Chipa e lembra com nostalgia as suas canções consoladoras e encorajadoras nos momentos mais conturbados da história de Angola.
Encaro esta partida de Jacinto Chipa como o início de uma nova etapa na vida espiritual e na alma de Jacinto Chipa. Acredito que ele vai para uma outra dimensão, onde haverá muito mais harmonia do que esta nossa vida terrestre. Portanto, para mim, a morte representa a passagem para uma vida eterna e assim temos todos a esperança que vamos estar com Deus no outro lado da vida. Bom, algumas das músicas que eu conheço do nosso artista falecido dão-me sempre uma sensação de amor. Não só ele, mas eu acredito que será algo que as pessoas que se dedicam à vida artística têm no seu geral um lado muito, muito sensível. E então as lições que eu tiro das músicas dele são de amor.
Foi uma figura emblemática que trouxe muitas alegrias para o país. Com coragem e mestria, rompeu as barreiras linguísticas e se notabilizou cantando na sua língua natal, o Umbundo. Alcas Fernandes, músico e compositor, descreve Jacinto Chipa como uma figura exemplar e intrépida. Uma referência da música angolana cuja partida deixa um vazio indescritível para a cultura nacional.
Falar de Jacinto Chipa é falar de uma figura emblemática, uma figura que de facto trouxe muitos ganhos para a música angolana, não é? Estamos a falar numa altura em que Angola vivia um período conturbado de guerra. Jacinto Chipa, com sua música, saiu lá da zona sul, trouxe o umbundo, que era uma língua de alguma forma quase não ouvida, não é? Nas canções, mas Jacinto Chipa, com a sua coragem, com a sua mestria, trouxe para Luanda, encheu recintos como Carro Max, ganhou dois tops mais queridos. Eu lembro muito jovem, quando eu venho para a tropa, não é? Depois de ter ido à Escola dos Oficiais Raul Dias de Arguello, uma das músicas que muito me encorajava, eu miúdo na altura, né? Tinha 17 anos, chorei com a Cartinha da Saudade, era a música que tocava no quartel. E, de facto, eu olhava para mim a condição de novo, muito novo, estar na tropa. Era uma música que muito encorajava. Falar de Jacinto Chipa é falar de um astro da música angolana, é falar de alguém que, de facto, naquela altura, nós mais novos, tínhamos Jacinto Chipa como a maior referência da música. E, de facto, muitos queriam cantar como Jacinto Chipa, muitos queriam chegar ao seu patamar musical. E perdendo um homem desta dimensão, fica muito triste a cultura angolana. Nós, sobretudo os artistas, sentimos que de facto Jacin Chipa iluminou muitos jovens. Hoje já temos inclusive algumas canções de Jacin Chipa a serem recantadas por nova geração, por força mesmo daquilo que era a sua musicalidade. É verdade que Jacin Chipa inspirou muito boa gente. Eu sou um caso daqueles que também, quando ouvi Jacin Chipa, senti uma certa emoção. Do pouco que eu pude estar com ele, não é? Os contatos presentes que estive com ele, foi uma grande emoção estar perante uma ilustre figura. Que de facto muito, muito inspirou-me para o mundo da música e de facto fica cada vez mais vazio, mais digamos, incompleta a música angolana com a partida de Jacin Chipa. O seu corpo, digamos, deixa de estar presente, mas a sua música, o seu nome há de estar para as novas gerações, e Jacin Chipa é um daqueles artistas que de facto tanto foi a força da sua música que também é o único que tem um bairro, não é, com o seu nome. É um legado e para nós Jacin Chipa nunca morre, há de estar sempre nas nossas vidas.
Nascido na província do Huambo, município da Kaala, Jacinto Chipa lançou-se na carreira artística em 1973, quando gravou seu primeiro trabalho intitulado África. Seus títulos: A Cartinha das Saudades, Sissi Olá, Reconstrução Nacional e Maie 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 colocaram-no no mais alto momento da sua carreira artística nos anos 80, o que lhe valeu o mais alto galardão da música angolana por duas vezes consecutivas, 1986 e 1987, vencendo o Top dos Mais Queridos, um concurso de música nacional organizado pela Rádio Nacional de Angola. Mário Santos, jornalista e apresentador de TV, descreve Chipa como um grande criador cujo impressionismo se revela na sua ousadia de ter cantado nas línguas típicas do país temas que reportam não só a pátria e o seu povo, como também o continente berço da humanidade. Por isso, acredita que será erguido um monumento na música angolana com a sua figura.
Ainda vai continuar a ser esta presença tão volumosa na música angolana. Ele vai ser sim esse Jacinto Chipa, que afinal de contas cantou a pátria, cantou a nação, cantou a África e cantou a vivência dos povos de Angola. No antes e depois da independência, ele era um grande criador musical, um compositor dentro das marcas, cheio de qualidade, mas o impressionismo de Jacinto Chipa ainda se revela mais, porque reforçou a ideia de que é possível cantar nas nossas línguas típicas, nas línguas de berço, nas línguas das nossas regiões e cantar muito bem.
O autor dos sucessos África, Cartinha da Saudade e Maie 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 foi militar. O coronel reformado das Forças Armadas Angolanas, há 4 anos que padecia de problemas cardíacos. Foi um artista de mão cheia, porém a sociedade angolana não soube dar o seu devido mérito ao também antigo deputado à Assembleia Nacional pela bancada do MPLA. Mário Santos, que nas vestes de músico responde pelo nome de Jamol, lamenta a marginalização dos artistas angolanos que cantaram a liberdade. O músico fala em ostracização da sociedade angolana contra os artistas e descreve a sociedade angolana como ingrata e sem visão para a proteção e valorização do seu acervo cultural.
A sociedade não soube valorizar Jacinto Chipa, como não soube valorizar o próprio Tetalando, não soube valorizar Jivago, que são cantores que partiram e tiveram uma palavra a dizer na música angolana. E é uma lista que está a engrossar. Não sei se já deu para perceber, estamos atentos em relação a isso. É uma lista que já está a engrossar. E maioritariamente, eu diria 99,9% dos que já partiram, jamais tiveram o mérito ou pelo menos o reconhecimento do trabalho que foram fazendo. A própria sociedade os marginalizou e o ostracismo agora se revela cada vez mais quando estes cantores que fizeram a revolução angolana, cantando e impulsionando a sociedade para almejar voos altos, hoje as músicas estão na prateleira a apanhar pó. Porquê? Porque temos uma sociedade ingrata, que não está estruturada, não está, digamos que, não está visionada para proteger estes pedaços importantes do mosaico cultural nosso e, sobretudo, do mosaico musical, que é um acervo que representa, de facto, a nossa existência como sociedade angolana. Há uma, digamos que, um desprezo, a palavra que eu vou usar, embora seja forte, um desprezo total para as nossas referências musicais. E onde se enquadra Jacinto Chipa? Não é o único. Não é o único. Hoje por hoje, se olharmos para a lista dos que já partiram, qual deles tem sido merecidamente reconhecido pela sociedade angolana? Eu não vejo. Eu não vejo. Mesmo aqueles que estiveram diretamente ligados ao Ministério da Cultura, que trabalharam diretamente com o Ministério da Cultura, que é o caso do André Mingas, por exemplo. O que é que se fala deles? Se não são os amigos e fãs de André Mingas que se reúnem para homenagear, onde é que há um reconhecimento, um mérito? Onde estão os familiares destes artistas que já partiram? Que é feito deles?
Para Alcas Fernandes, a dada altura da história da música angolana, Jacinto Chipa foi representante da classe dos artistas enquanto esteve no Parlamento durante dois mandatos. E isto, na sua visão, representa um merecido reconhecimento pelos seus feitos.
Vamos sim dizer sim que houve uma certa valorização, porque Jacinto Chipa acabou por ser o primeiro deputado pela área da cultura a representar, digamos, a arte a nível da Assembleia Nacional. De facto, teve dois mandatos, né, onde durante esses dois mandatos é dele que nós nos revíamos, né, porque era ele que estava aí e sentíamos de alguma forma a arte valorizada, porque tínhamos um representante com algum carisma, com algum passado cultural, com alguma experiência e com alguma história neste país a representar aí a cultura na Assembleia. Então dizer que, de facto, a própria homenagem, né, que aqui na zona do Calemba 2, onde, de facto, há um bairro com seu nome, é a força da sua música, a força da sua vivência, porque independentemente de artista, assim, tipo, sempre foi uma pessoa prestável, uma pessoa muito sociável, uma pessoa de fácil trato, não é? Aquela pessoa que estava aí sempre para poder ouvir os outros e poder dar uma certa opinião. De facto, então, vamos assim dizer que eu já senti para, pelo menos naquilo que tem a ver com a própria sociabilização, foi uma pessoa muito prestável, e o tal facto de ter sido, digamos, durante dois mandatos deputado da Assembleia Nacional da Representação da Cultura, acreditamos que sim, de uma forma geral, para aquilo que é a nossa realidade, a devida homenagem, o devido respeito foi dado a este grande ícone da música angolana.
2021 está a ser um ano de perdas humanas em Angola, sobretudo ligadas à cultura. Nomes como Teta Lágrimas, Valdemar Bastos, Carlos Buriti e outros são alguns sonantes. Mário Santos, Jamol, que privou com Jacinto Chipa algumas vezes e ouviu dele o clamor da ajuda para a recuperação de seu estado de saúde, lamenta que muitos artistas morrem em circunstâncias inusitadas, vítimas de enfermidades que com apoio poderiam ser evitadas. Um sistema de saúde forte no país teria impedido mortes como a de Jacinto Chipa.
A morte de Jacinto Chipa, e tem sido assim nos últimos tempos, muitas referências da música angolana morrem, e às vezes até por situações, chamo, inusitadas, porque são situações que podiam ser ultrapassadas, Não estamos a falar de doenças sem uma rápida intervenção e possam ser dirimidas, possam ser ultrapassadas. São enfermidades, algumas como um paludismo, como febre tifoide, situações que às vezes roçam mesmo o estranho, ou diria até o caricato. Em relação ao Jacinto de Chipa, que tinha um problema cardiovascular, na verdade um problema com o coração, nada que não se pudesse resolver, era possível sim com uma intervenção mais gutural, mais ativa, mais forte de quem de direito, certamente ainda teríamos Jacinto de Chipa vivo connosco. O que faltou na morte de Jacinto de Chipa, e tem faltado também na morte de alguns músicos angolanos, é exatamente um sistema de saúde forte no nosso país. Com um sistema de saúde forte, Jacinto de Chipa ainda estaria vivo. Eu tenho a plena certeza que ainda estaria vivo. Eu privei com ele diversas vezes. A última vez que falei com Jacinto de Chipa foi em novembro do ano passado, portanto há um ano, por altura da realização da live das Forças Armadas, e eu pude perceber, na conversa que mantive com ele, que o seu estado de saúde era bastante preocupante. Mas ele também reclamava pelo facto de não estar a ver, da parte das entidades, uma manifestação diferente que pudesse, talvez, então, dar a entender, ou diria até vislumbrar, uma participação mais ativa, mais coerente no seu problema, e talvez então se pudesse ultrapassar isso. De facto, está a ser um ano marcadamente negro para a cultura angolana, e as perdas são insubstituíveis, porque partindo do pressuposto de que as pessoas não são iguais, cada um tem a sua composição química com os seus dígitos e as suas impressões celulares diferentes umas dos outros, né? São ímpares. Partindo desse pressuposto, nós não estamos a ver, por mais que queiramos forjar um novo Carlos Buriti, um novo Bandão, uma nova própria lixa, um novo Givago, um novo André Minhas, um novo Tetalando, um novo Manré, por mais que nos esforcemos para que isso aconteça, um novo Chissi Cartes, jamais os teremos de volta.
Jacinto Chipa, que durante os seus últimos dias de vida fora acometido por um ataque cardiovascular, chegou ainda a apelar em espaço público o reconhecimento e a valorização daqueles que lutaram, como militares e artistas, para o alcance da paz em Angola. Foi a 22 de novembro de 2020, no espaço Live no Cubico, edição dedicada às Forças Armadas Angolanas, emitida em direto pela Televisão Pública de Angola, que o cantor, num grito de desespero e desconforto com a situação por que passavam os seus colegas, soltou a sua voz.
Aqueles combatentes que lá ficaram para estarmos aqui hoje a vir. Para que haja justiça por muitos combatentes que estão prejudicados, assim como eu. Obrigado. Pegaram-me dar a medalha no Quinto Carnaval. Eu estive lá. Pegaram-me dar a medalha. Eu lamentei. Aí isso foi mal. A luta continua e a vitória é certa.
A artista Bavi Jackson lamenta o facto de a sociedade angolana não saber reconhecer os grandes heróis da sua cultura e critica, neste particular, a imprensa.
Infelizmente, e com muita pena minha, a sociedade angolana penso que não tem reconhecido estes grandes heróis da cultura angolana. Posso também dar outros exemplos, como por exemplo o músico também militar Diabik, que eu tive a felicidade de conhecer em Lisboa nos anos 90. O caso do Jacinto Chipa, penso que também aconteceu o mesmo. Não teve o merecido reconhecimento em vida. Infelizmente os mídia e toda a sociedade em geral está muito focada para o grande marketing, para os maiores vendedores de discos ou de músicas pelo mundo, e nem sempre aqueles que vendem muitos são os melhores ou os maiores. Então eu tenho sempre uma esperança que nós todos um dia vamos mudar um bocadinho o nosso pensamento e dar realmente reconhecimento aos grandes heróis. Muitos deles morrem anonimamente. Descanse em paz, Jacinto Chipa.
A gente da Voz da América em Luanda com Kincha Lyongo.
Voz da América, missão vespertina em português.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Domingo 7 de novembro de 2021, para todos, votos de um bom domingo. Recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com, no Facebook encontra-nos em Voa Português. Não esqueça também, a Voz da América está nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, estamos também na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. amigos, bem-vindos. Este é a emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é domingo, é 7 de novembro de 2021. Convosco está na produção o Leo Sahilo, a apresentação é da Ana Guedes. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voo português.com. Não esqueça, estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé. Ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Gabu é a Rádio Sitchanouk, a Leste FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio. Estamos em Cachunco com o Berolando. Na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária de Cazumá, em Catió, é a Rádio Educativa. Estamos também em Bissau com a Pijiguiti e a Capital FM. Mas também nos podem ouvir em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climane, em Nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Para todas as nossas rádios parceiras, votos então também de que estejam a ter um bom domingo. Dentro em pouco falaremos de saúde e depois vamos conversar com um jovem jornalista angolano, Israel Campos, que recebeu um prémio de uma iniciativa da União Europeia dedicada a questões ambientais. Mas antes vamos ter aqui a atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Notícias comigo, Amancio Miguel. Começamos na Etiópia. Dezenas de milhares de pessoas reuniram-se em Addis Abeba neste domingo em apoio ao governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed, enquanto as tropas federais combatiam as forças rebeldes que ameaçam marchar sobre a cidade. Alguns manifestantes criticaram os Estados Unidos, que se encontram entre as potências estrangeiras que apelaram a um cessar-fogo numa guerra de um ano que matou milhares de pessoas, intensificada por entravances rebeldes no último fim de semana. Os Estados Unidos e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, a União Africana, o Quênia e Uganda apelaram nos últimos dias a um cessar-fogo. O governo de Abiy Ahmed comprometeu-se a continuar a lutar. Na sexta-feira, disse ter a responsabilidade de garantir a segurança do país e instou os seus parceiros internacionais a permanecer com a democracia da Etiópia. A administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou na terça-feira a Etiópia de grosseiras violações dos direitos humanos e disse que planeava retirar o país do acordo comercial da Lei de Crescimento e Oportunidade Africana, conhecido como AGOA. O conflito no norte da Etiópia começou há um ano, quando forças leais à TPLF confiscaram base militar na região de Tigray. Em resposta, Abiy Ahmed enviou tropas que inicialmente expulsaram a TPLF da capital regional Mekele, mas que enfrentaram uma forte inversão desde junho deste ano. Continuamos a apresentar as notícias. As forças de segurança sudanesas dispersaram neste domingo, com gás lacrimogéneo, um grupo de professores no início de uma chamada de desobediência civil de 2 dias contra o golpe militar do mês passado. Dezenas de professores carregando faixas com os dizeres não, não ao regime militar e pedindo uma transição para o regime civil pleno, fizeram um comício no exterior do Ministério da Educação, na capital, Khartoum. Protestos anti-golpe em todo o país, incluindo com dezenas de milhares a 30 de outubro, ocorreram desde o golpe de 25 de outubro, mas foram enfrentados por uma forte repressão. Pelo menos 14 manifestantes foram mortos e cerca de 300 feridos, de acordo com o Comitê Independente Central dos Médicos do Sudão. Não houve relatos imediatos de vítimas, mas um sindicato disse que um grande número de professores foi detido. A manifestação dos professores aconteceu após a liderança militar, que executou o golpe, ter substituído chefes de departamento do Ministério da Educação, como parte de mudanças radicais em vários outros setores. O protesto rejeita o retorno dos remanescentes do antigo regime do presidente do posto, Omar al-Bashir, disse o sindicato dos professores num post no Facebook. E por último, as autoridades iraquianas posicionaram tropas na capital do país, Bagdad, neste domingo, após uma tentativa fracassada de assassinato com drones armados que visaram a residência do primeiro-ministro daquele país, que é o Iraque. O ataque aumentou significativamente as tensões provocadas pela recusa das milícias apoiadas pelo Irão em aceitar os resultados das eleições parlamentares do mês passado. 7 elementos da segurança do primeiro-ministro Mustafa al-Khadim foram feridos no ataque por pelo menos 2 drones armados na fortemente guarnecida Zona Verde de Bagdá, de acordo com 2 autoridades iraquianas que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizadas a dar declarações oficiais. Al-Khadim saiu ileso. Mais tarde, ele apareceu na televisão iraquiana sentado atrás de uma mesa de camisa branca, parecendo calmo e composto. A sua mão esquerda parecia ter um penso. Um assessor confirmou um corte leve. Não houve nenhuma reivindicação do ataque, mas as suspeitas imediatamente recaíram sobre as milícias apoiadas pelo Irão, que haviam atacado Al-Khadim publicamente e feito ameaças.
Obrigada e não esqueça, esta emissão vespertina em português da Voz da América pode também ser escutada em direto na internet. Estamos em voaportugues.com.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E agora a conversa habitual aos domingos com a doutora Graça Matinha. E hoje vamos falar de artrite. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinho sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam a ficar de boa saúde.
Doutora Graça, vamos hoje falar de artrites. Artrites, muitas pessoas se queixam, não é? De problemas nas junções, não é? De facto, doutora, é algo que até é bastante comum as pessoas falarem, sofro de artrite. O que é de facto artrite, doutora?
Bem, Ana, o termo artrite é um termo que vem da articulação, está ligado à articulação e a outra parte do termo é a inflamação. Então, para dizer que artrite é a inflamação de uma ou mais articulações. As articulações é aquele local onde há a junção entre dois ossos, não é? Aquele local onde conseguimos fazer a dobra do dedo ou mesmo da mão. Isso é que é a articulação. Então, quando há uma inflamação nessa região, essa inflamação é chamada de artrite. Portanto, é a inflamação das articulações que normalmente vai cursar com dor e inchaço, entre outros sintomas.
Doutora, há vários tipos de artrite. Há algumas condições que nem têm, de facto, o nome da artrite, o nome da artrite agarrado a isso. Quais são as artrites mais vulgares que nós encontramos?
Bem, de facto, há muitos tipos de artrite, mas os principais tipos que queremos abordar aqui neste programa são, portanto, a artrite reumatoide e a osteoartrite. Então, esses são os dois principais tipos de artrite. Entretanto, há vários outros que têm também causas muito específicas, pois.
Como é que aparece estes problemas, não é? Como disse, nos tendões, nos ligamentos. Mas deve ser que são questões genéticas, têm a ver com questões do nosso dia-a-dia. Como é que há tantas artrites, tanto tipo de artrite, doutora?
Bem, em termos de causas, Ana, esta inflamação das articulações pode ser resultado de diferentes condições. Uma é o trauma. Há uma pessoa que pode ter um trauma numa das articulações ou em várias articulações e este trauma depois levar a uma artrite. A outra condição é o desgaste geral das articulações. Este desgaste é observado em algumas pessoas, não é? Ao longo do tempo as pessoas vão ficar com as articulações desgastadas. E aí também pode haver uma infecções. As infecções também podem ser por bactéria ou vírus, também podem levar a artrites. E também algumas doenças que seriam doenças autoimunes. As doenças autoimunes são aquelas doenças em que as células do próprio corpo vão atacar o nosso organismo, reconhecendo como estranho. Então, as doenças autoimunes, de forma geral, podem levar a uma artrite. E normalmente, esta artrite resulta na lesão da cartilagem, que se encontra nessa junção dos ossos, ok? Mas é possível ter, quando nós conhecemos a causa, é possível tratar a causa e termos a funcionalidade normal desta articulação. Entretanto, Ana, há alguns fatores de risco para as artrites que vale a pena mencionar. Um dos fatores de risco é histórico familiar. Há um histórico familiar de artrite e, portanto, acaba sendo um quadro com uma tendência genética. A idade também é um fator de risco, o que quer dizer que o risco de artrite vai aumentar quanto mais anos passam ou quanto maior for a pessoa. O género também é um fator de risco, visto que as mulheres têm mais chances de ter artrite do que os homens. As lesões também são um fator de risco. Pessoas que, por exemplo, tiveram lesões nas articulações anteriormente têm mais chances de desenvolver artrite no futuro. E um outro fator de risco que não é menos importante é a obesidade. Portanto, o excesso de gordura no corpo vai fazer com que haja uma maior pressão sobre articulações, principalmente articulações do joelho e do quadril, e isto pode constituir um fator de risco para o desenvolvimento de uma artrite.
Doutora, por que disse que é mais vulgar serem as mulheres a sofrerem de artrite? O que há na condição de ser mulher que pode, que contribui para uma maior percentagem de problemas de artrite?
Bem, Ana, não há aqui uma causa muito clara desta maior tendência das mulheres, mas há aqui qualquer coisa que diz, por exemplo, que as mulheres consomem muitos chás têm maior risco de artrite, mas não há uma causa muito clara que nos leve a tirar uma conclusão sobre o facto das mulheres terem mais artrite.
Quais são os médicos? Há médicos específicos para tratar, para diagnosticar uma artrite, ou um médico de clínica geral pode fazer isso?
Bem, Ana, o diagnóstico, de princípio, pode ser feito por qualquer médico, não é? É uma questão, primeiro, de reconhecer os sintomas, suspeitar e depois pedir os exames que têm que ser pedidos, os exames específicos para diagnosticar ou descartar a artrite. Entretanto, há médicos sim, específicos, são os médicos que são especialistas em tratar problemas de articulações, que são os reumatologistas, mas infelizmente o número de reumatologistas ainda é muito reduzido. Então, o diagnóstico, na maior parte das vezes, acaba sendo feito por médicos da clínica geral ou médicos internistas. Eu me referi do fator sintomas, e isso que vale lembrar quais são esses sintomas, porque se alguém tiver esses sintomas, poderá muito facilmente identificá-los e procurar ajuda médica. O primeiro sintoma de artrite é dor nas articulações. Portanto, a pessoa há de queixar-se de dor nas articulações e estas dores têm uma característica muito particular, é que a pessoa quando acorda nas manhãs vai sentir uma certa rigidez dessas articulações. Então, tem uma limitação de movimento nessas articulações logo nas primeiras horas da manhã e depois ao longo do dia pode melhorar essa rigidez, mas a dor vai continuar lá. Outro sintoma importante é que as articulações afetadas vão estar inchadas, portanto, há de se notar claramente o inchaço das articulações, há uma redução na capacidade de movimento dessas articulações e a pele em torno das articulações afetadas vai estar avermelhada, né? É verdade que em pessoas de pele mais escura, às vezes é difícil ver essa vermelhidão. E também tem uma sensação de aquecimento redondo dessa articulação. Portanto, esses são sintomas que vale a pena nós prestarmos atenção, porque podem nos indicar que há aí um problema das articulações.
Doutora, como é que se trata uma artrite? Quando tem uma artrite, ela fica para o resto da sua vida ou é tratável e desaparece?
Bom, Ana, primeiro dizer que o principal objetivo do tratamento da artrite é, antes de mais nada, diminuir a dor e evitar que haja danos maiores no futuro, que é para assegurarmos que a pessoa mantém as funções da articulações. E esse tratamento tem suas especificidades dependendo da causa, mas no geral é um tratamento que é feito com medicamentos, como analgésicos, medicamentos antirreumáticos, entre outros medicamentos, após uma avaliação minuciosa pelo pessoal clínico. E, sim, eu ia dizer que, respondendo à questão se a pessoa fica com artrite para o resto da vida, bom, depende um pouco do estágio em que essa artrite se encontra, mas dizer que para um melhor prognóstico, é preciso que estes tratamentos médicos sejam acompanhados de mudanças no estilo de vida, ok? Que é para ajudar a aliviar não só a dor, mas também a rigidez que nós muitas vezes nos deparamos com ela. Então, não basta simplesmente tomar os medicamentos, mas há uma série de outras medidas que têm que ser feitas para exatamente melhorar este quadro que a pessoa tem. Então, a artrite pode ser uma artrite aguda, então a pessoa aparece, tem dores, é feito o tratamento e melhora, mas se ela não for devidamente tratada, pode levar a um quadro crónico. Então, se tem um quadro crónico, naturalmente, esta pessoa vai ficar cada vez mais com limitações na mobilidade dessas articulações. Portanto, é muito importante, se a pessoa tem algum sintoma, procure ajuda médica, porque quanto mais cedo tiver ajuda médica, a probabilidade de esta pessoa ter uma melhoria do seu quadro é muito maior do que uma pessoa que vai tardiamente e que pode tornar-se um caso crónico.
A doutora mencionou a questão de que é preciso também mudar coisas que nós fazemos na nossa vida. Portanto, aquilo que está debaixo do nosso controle pessoal. Portanto, não falamos dos medicamentos, estamos a falar de quê, doutora?
Bom, falamos dos medicamentos, mas também há programas específicos de exercício para essas articulações, que vão desde atividade aeróbica, treino de resistência, mas tudo isto é mediante cada caso e com acompanhamento médico. Mas a mensagem mais importante aqui é que a exercitação das articulações é uma atividade importante. Alguns exercícios também de reabilitação, massagens também podem ser feitas para complementar o tratamento. E existem recomendações que são recomendações mais gerais, que estas dependem intrinsecamente de nós, estão muito a nosso alcance. O primeiro é que se temos, por exemplo, uma articulação que tem uma artrite, nós temos que evitar ficar em uma única posição naquela articulação durante muito tempo. Temos que assegurar um movimento regular nessa articulação. Temos que evitar exercer muita força também nessa articulação que está afetada. É preciso também melhorar a dieta. Temos que ter uma dieta cada vez mais saudável, incluindo frutas e vegetais, porque isso também ajuda muito. E também, se a pessoa estiver acima do peso, tem que perder peso, porque nós dissemos anteriormente que muitas vezes o que acontece nas pessoas obesas é que algumas articulações ressentem-se muito deste sobrepeso. Então, essas pessoas têm claramente que reduzir o peso, que isso vai aliviar muito mais facilmente os sintomas que a pessoa pode apresentar.
E pronto, amigos ouvintes, assim vamos pôr ponto final a mais uma conversa com a doutora Graça Matzinha sobre saúde. Hoje estivemos a falar de artrites. Vamos então voltar para a semana. Até lá desejamos a todos uma boa semana, saúde o melhor possível e, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E agora vamos conversar com Israel Campos, um jovem jornalista angolano, colaborador da Voz da América e que ganhou um prémio de uma iniciativa da União Europeia sobre a cobertura de temas ambientais. Trabalho esse que ele preparou, produziu para a Voz da América. Israel, o que é que significa para ti, pessoal e profissionalmente, receberes este prémio desta iniciativa da União Europeia para cobertura por parte de jovens jornalistas de questões ambientais?
Bem, em termos pessoais, naturalmente que é uma grande felicidade, que é, portanto, o reconhecimento do trabalho que tenho feito, do empenho e da dedicação que tenho imprimido também aos trabalhos que faço. E em termos profissionais, eu acho que abre-me de facto uma porta muito grande, que é para uma necessidade que a Angola ainda tem no domínio da cobertura ambiental. Portanto, nós, ao contrário do que vai acontecendo em várias outras realidades, como por exemplo aqui na Inglaterra, ainda temos poucos jornalistas, repórteres, especialmente dedicados à área ambiental. E então eu acho que a questão da especialização do jornalismo é um elemento que me vai preocupando cada vez mais. E sinto, de facto, que há necessidade de fazer um investimento cada vez maior para que possamos, enquanto profissionais, aumentar o nosso conhecimento nesse domínio, para que assim, como consequência, possamos passar melhor a informação às nossas audiências sobre este assunto que é atual, que é relevante, sobretudo.
De facto, como tu dizes, há poucos jornalistas que se dedicam à cobertura de questões climáticas, questões de mudanças climáticas, da mesma forma como também não há assim muitos, por exemplo, na área da saúde. Porquê que será que as mudanças climáticas ainda não atraem tantos jornalistas como deveriam atrair?
Eu acho que isso também varia, Ana, com a importância ou com a relevância que os próprios governos em cada realidade atribuem a estas questões. Como eu disse, aqui na Inglaterra, por exemplo, há agora um número cada vez mais crescente de jornalistas especializados para a área das mudanças climáticas, para a cobertura de iniciativas ambientais, etc., porque sente efetivamente uma maior preocupação tanto a nível institucional, portanto, tanto a nível governamental, quanto a nível social, para as questões do ambiente. Portanto, hoje é uma questão que está na agenda mundial e prova disso é agora a COP26 a acontecer aqui na Escócia, em Glasgow. E, portanto, é um assunto que faz parte da agenda de muitos governos e eu acho que isso pode influenciar, portanto, a que mais jornalistas ganhem interesse e busquem especialização, tal como foi, por exemplo, a questão da Covid-19, que, de certa forma, impulsionou bastante jornalistas a irem estudar um bocado mais sobre as questões de saúde. Então, eu acho que tem sim que ver com a importância, de um lado, que as instituições atribuem, mas também com a preocupação social e a urgência dos assuntos.
Como é que tu te interessaste por questões ambientais?
Olha, Ana, eu, enquanto mais jovem, o meu sonho era ser ou veterinário ou engenheiro ambiental. Eu cresci muito habituado, muito exposto ao meio, portanto, passeava, visitava muitas quintas. O meu pai tem uma quinta em Malange, estávamos muito, muito frequentemente em Malange, onde lidávamos com uma vasta fauna e flora também. Mesmo em Luanda, sempre frequentei muito a região do Kikuchi, porque o meu pai gosta de animais, gosta de plantar. E então eu sempre tive em mente que seria primeiro um veterinário. Depois, quando cheguei ao ensino médio, quis ser engenheiro ambiental. Tanto é que o meu ensino médio foi em ciências físicas e biológicas. Eu estudei físicas e biológicas na Escola São José de Cluny, exatamente porque quis ser engenheiro ambiental. Portanto, sempre tive, na verdade, uma veia muito voltada às questões ambientais, como é que nós tratamos do lixo, como é que nós separamos o lixo, podemos reciclar ou não. Tive aulas de reciclagem também em Luanda, e então sempre tive essa preocupação. A comunicação social é que vem acabar por estragar um bocadinho os planos, porque depois entro para a Rádio Nacional, muito novo, aí aos 13 anos, e depois fiquei entre o ambiente e o jornalismo, e venci o jornalismo, mas ainda assim, mesmo na Rádio Nacional, eu já, portanto, sempre tentei, enquanto realizador do programa infantil, que a Luanda Piou, sempre fui buscando convidados para falar sobre o ambiente. Já realizei, por exemplo, uma série denominada Heróis Verdes. O que eram os Heróis Verdes? Heróis Verdes era um microprograma que eu criei, que era emitido no Que Há Lumingo, dentro do programa Que Há Lumingo, que é um programa da Rádio Luanda que passa aos domingos, é muito popular em Luanda. E o Heróis Verdes trazia a cada edição um angolano, um jovem ativista, um jovem angolano que faça qualquer coisa relacionada ao ambiente dentro da sua comunidade. Então, me lembro que aí também conheci muita gente. Lembro-me, por exemplo, há uma senhora que cuida das tartarugas no Mobito, e eu entrevistei-a, dentre outras iniciativas. Então, consegui, dentro da comunicação também, juntar aquele desejo de ser engenheiro ambiental à atividade que exerço hoje.
Eu gostava que descrevesses este trabalho que tu fizeste para a Voz da América e que nós usamos quando se falou de questões ambientais que têm tanto impacto na saúde. Como é que tu explicarias à nossa audiência o que é que foi o teu trabalho premiado?
Pois, o trabalho premiado é uma reportagem que fizemos para, com o Projeto Ativa. O Projeto Ativa, que é um projeto que tem vindo a ganhar bastante notabilidade social a nível dos últimos tempos, mas que se resume numa iniciativa que nasceu pequenina, de jovens do Lobito, que estavam preocupados porque os flamengos estavam a desaparecer. E os flamengos estavam a desaparecer e a zona de Mangais estava a ser destruída. E então eles juntaram-se e disseram: vamos replantar os mangais para que, portanto, os flamengos possam voltar. Então é basicamente essa história. É aí onde nasce o Projeto Ativa, que é hoje, portanto, é hoje uma organização ambiental com bastante relevância a nível de Angola, que se foca nas questões da proteção das zonas úmidas. Portanto, replantam os mangais porque reconhecem a importância que os mangais têm, não só para a vida animal, mas também para a própria vida das pessoas. Porque, e eu ouvi essas pessoas que sobrevivem de peixes, de mabanga e de outros animais, de outras espécies marítimas, que só existem por causa dos mangais, porque elas vivem exatamente naquela região. Portanto, o Projeto Ativa tem a preocupação ambiental, no sentido que os próprios mangais também têm uma grande importância, mesmo a nível da proteção de outros ecossistemas. Por exemplo, vamos supor que há uma grande derramação, vamos supor que há um derrame de petróleo, por exemplo, esta água que é contaminada pelo petróleo antes, portanto, de chegar
à
beira, à costa, é absorvida pelas raízes dos mangais. Portanto, os mangais têm essa importância e eles entenderam que era uma causa que valia a pena e então estão a reflorestar, estão a plantar mangais por todo o país. Então foi essa reportagem, falamos com vários intervenientes, falamos com a Fernanda René, que é hoje a líder do Projeto Ativa, e fizemos uma reportagem exatamente para tentar, portanto, aí duas vertentes. Há a vertente informativa, não é? Porque é uma coisa que está a acontecer, tem relevância noticiosa, mas também há a vertente educacional, que eu acho que acaba sempre por ser o nosso papel, que é para elevar a própria consciência ambiental da nossa audiência. Então, este foi o trabalho premiado.
Portanto, espera-se também que, de alguma forma, se vá refletir no próprio trabalho da organização e que ajude também outros angolanos a dedicarem-se a questões ambientais, não só como jornalistas, mas também como voluntários e como trabalhadores técnicos de questões ambientais.
Exatamente. Aí essa esperança de que as pessoas possam se sentir inspiradas e possam pensar em como é que elas podem, a nível da sua comunidade, a nível do seu bairro, influenciar positivamente outras pessoas a criarem iniciativas que possam, de facto, dar resposta a esse desafio que hoje é um desafio global.
Israel Campos, obrigada de novo. Os nossos parabéns pelo prémio e vamos continuar em força neste campo de chamar a atenção, de educar e de informar as pessoas para questões do clima, climáticas e não só.
Muito obrigado. Eu que agradeço.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América, 7 de novembro de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina da Voz da América em português. De todo se despede Ana Guedes e Ulisses Ailo com um abraço. Amigos ouvintes, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.